e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Começou, eles já estão debatendo aqui os bastidores da política do Rio Grande do Norte, mas está no ar o Tamo Junto na sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora o nosso compromisso é com você e com a informação. O Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do seu dia. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2026. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Dani Freire. Tamo junto, você que está nos acompanhando no céu, no ar, na terra, no mar, nas estrelas e no universo.
É no universo, né, Thaisa? Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto. Fazer que nem grafite no Carnaval do Macau. Eu gostava muito do Carnaval do Macau, né?
Você?
Era.
Não é possível. Aí lá no Carnaval do Macau dizia assim: obrigado, Macau. Obrigado, Brasil. Eu entendia demais, porque, pô, tudo bem que...
Brasil!
De Macau para o interior do Rio Grande do Norte, né?
Não tinha, nessa época não tinha...
Mas sabe o que aconteceu? Sociais. Aquela coisa de palavras tem poder? Onde é que está o grafite hoje,
pois
gente?
Não é isso? Está no meio do mundo.
Exatamente.
Era muito bom.
Mas é isso, minha gente. Agora que a gente descobriu que Daniel Menezes curtia grafitão no Carnaval de Macau,
Mela, viu?
Vamos dar boa noite para você que nos ouve no Dial na 88 FM, a sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando sempre que estamos ao vivo pelo youtube.com/Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que está começando o Tamo Junto, você não perder nenhum momento com a gente. Comente no chat para interagir com a gente e o principal... curta nossa transmissão ao vivo, meu povo, que é para ajudar o Tamo Junto a ir o mais longe possível. E se você gosta dessa bancada, se você gosta do Tamo Junto, se você gosta da 88 FM, a sua nova rádio universitária, siga nossas redes sociais, @Rádio Universitária Natal, @DaniFreireJó, @blog Thaisa Galvão e @portal O Potiguar. E claro que eu vou dar boa noite para ele, Guilherme Filippo, que comanda essas máquinas do Tamo Junto. Boa noite, meu querido. Tudo bom?
Boa noite, Dani. Tudo bem, sim. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Daniel. Boa noite aí a toda a nossa audiência do Tamo Junto. Muito obrigado. Principalmente aqueles que estavam aqui, né, antes do programa começar. Isso. Já na espera aqui no chat do YouTube, interagindo com a gente. E se você do Daio quiser interagir, também tem o nosso zap, o 849-9193-6363, 849-9193-6363. Mande sua pergunta, seu recado, seu abraço, o que você quiser.
Muito bem, Guilherme Filippo. Cada dia é melhor esse rapaz. Eu acho que ele fez de improviso. O homem é uma potência, não é?
Ele tem, acho que ele tem lá o caderninho dele com o dia de cada coisa. Um dia de cada vez, aí ele faz lá, e aí ele... decora, faz assim, tô bom nessa hoje, aí vem e tá
exatamente,
arrasando.
ele só, deixa eu dar um oi pra minha filhota Eva, que está assistindo, tá dizendo que não está conseguindo comentar no YouTube, acho que é porque ela não tem a conta, não pode, mas tá aqui no WhatsApp mandando um oi aqui pra mamãe, beijo filhota, já a gente
Eva,
se encontra.
Daqui a pouco você pega a conta da sua mãe pra você comentar, que seu comentário é muito importante, a gente tem que ter esse ouvinte da idade de Eva, essa galera que tá começando.
Verdade,
pra
Thaisa.
Aprender, pra entender isso. A política, que eu acredito que Eva é bem politizada.
Sim, muito.
Como Maria Fernanda sempre foi, eu dizia, tem uma história interessante, mudando o assunto rapidinho.
Sim, sim.
O deputado João Maia tem uma filha um pouquinho mais velha do que a minha, Maria Fernanda, o nome dela é Maria também. E eles moravam em Brasília, eles eram elas eram pequenas, elas eram bem amigas. E aí Maria vinha passar férias aqui, ia lá para casa, e ela dizia para as amigas dela em Brasília, disse assim, eu vou para Natal lá, eu vou encontrar a minha amiga que sabe tudo de política. Era Maria Fernanda.
E ela ficava ouvindo tudo da mamãe.
O pai
e
dela
aí
que era o deputado,
né?
Mas era Maria Fernanda
ela
que sabia tudo.
Que sabia de tudo, óbvio, né? Pois é. Tá bom então, filha. Te amo. Ela tá aqui ainda dizendo, filha. Beijo grande pra você. Daqui a pouco a gente se encontra. Bom, é isso. Deixa eu dar, já que eu dei oi pra minha filhota, né? Deixa eu dar um oi aqui também pra quem estava esperando. Tamo junto começar. O Antônio Carlos de Cabral. Boa noite. De Cerro Corá, viu? Juntinho com Tamo Junto. O Sena, lá de Areia Branca, também sempre presente. O José Valdeci. Erenilton Lopes, boa noite. O Damião Dias também, sempre por aqui com a gente no Tamo Junto. E é isso, vamos ao que interessa, que é notícia sem fake news e análise de verdade. E, obviamente, que o Tamo Junto vai começar com o assunto do momento da política do Rio Grande do Norte, Thaísa Galvão e Daniel Menezes. Kelps Lima, pré-candidato a deputado federal, desistiu da pré-candidatura, viu?
Exatamente.
Ele que já foi deputado estadual pelo Rio Grande do Norte, estava aí participando da federação PP União Brasil, não é? E garantia em todos os lugares que ele iria ser eleito, que algum dos deputados que fazem parte também do grupo, que é Benes Leocádio, Robson Faria e João Maia, algum deles perderia a vaga para a entrada de Kelps Lima, mas parece que toda essa força eleitoral não foi suficiente para, segundo ele, né, segurá-lo nessa pré-candidatura. Thaísa e Daniel, vocês querem primeiro ouvir, porque ele foi na 96FM, Kelps Lima,
isso.
E lá na 96FM ele admitiu que realmente estava retirando a sua pré-candidatura a deputado federal e explicou os motivos dele. Vamos ouvir quem estiver no Dial na 88 e vamos assistir também quem estiver acompanhando pelo YouTube o que foi que disse Kelps Lima a respeito desse assunto.
Reunião dos deputados Benes Leocádio, Robson Faria, João Maia, com o pré-candidato a governador Alisson Bezerra, uns 20 e poucos dias atrás, comunicando a eles que todos os compromissos assumidos políticos comigo não iam ser cumpridos e que ele podia tirar minha candidatura, que não tinha problema nenhum. Porque se eu fosse candidato, eu tomava uma vaga e só elegia dois, e se eu saísse, também só elegia dois. Então, tanto fazia eu ficar ou sair, porque se eu ficasse, eu tomava uma vaga, se eu saísse, tomava uma vaga. O republicano e o PSDB não conseguiram montar a nominata. E só por isso que eu não fui. E só por isso que eu não fui. Você é testemunha disso. Se tivesse montado, eu tinha ido. Quando eu recebi o convite, foi dito, me dito o seguinte: venha para o União Brasil, que vai lhe ser repassado 10 prefeitos para votar em você. Eu olhei, eu disse, esses caras não estão calculando o meu tamanho. Porque se eles me deram esses votos, eu sou o mais votado da coligação. E aí me foi prometido uma série de coisas, que não foi não só essa que não foi cumprido nenhuma. Nenhum. O presidente nacional do partido, Antônio Rueda, me chama em Brasília, me atende espetacularmente bem, me faz uma série de promessas. E eu disse, estou aqui, Alisson Bezerra, candidato a governador, meu amigo pessoal, com esses votos aqui eu ganho a eleição bem. De 35 dias para cá, o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, não atendia mais minhas ligações. O que é que eu deduzo? Ele está recebendo pressão dentro da Federação dos Deputados.
Daniel Menezes e Thaísa Galvão, que situação, não é? A gente já via que Kelps Lima, ele vinha fazendo críticas públicas, não é? Contra os seus aliados aí de partido, não é?
Exatamente.
De disputa eleitoral. E vocês imaginavam que ele iria desistir?
A gente...
Pois não, Thaís, não, pode falar primeiro.
É assim aqui, a mulher tem que deixar, viu?
Não, é assim, a gente inclusive aqui antecipou esse movimento de alguma maneira, porque a gente se questionava aqui, eu acho que todos nós questionamos, que negócio maluco é esse, que os candidatos que estão ali competindo vão ser de base para o candidato que pode tomar a vaga.
Exatamente.
Dele.
Exatamente. Pega meus votos e me derrube.
Então não fazia sentido. E aí ele começou a engrossar o discurso, porque a gente percebia também, a gente disse aqui, que era uma forma de cobrar, provavelmente, os acordos que não tinham sido ainda efetivados.
Isso.
E agora ficou claro.
Exatamente. Eu comentei algumas vezes aqui exatamente isso, que ele até poderia tirar João Maia, ele poderia tirar o Benes Delgado, ele poderia tirar Robson, e o caminho mais fácil seria ele desistindo. Porque eles três estariam ali com a votação dele garantida. Kelps tentou se aproximar, ampliar a votação dele, mas eu acho que ele mesmo percebeu que não estava sendo tão fácil assim. Uhum. E aí a forma dele tirar não era ele se elegendo, era ele desistindo. Era o caminho mais rápido e mais fácil. Eu acho que eu comentei umas duas vezes aqui. Agora, ele mudou da água para o vinho, Dani, porque me passaram aqui o link de um vídeo do próprio Kelps no Instagram dele 5 dias atrás.
Kelps, vamos ouvir.
Ontem à noite eu vi isso. Eu achei que esse boato não durava até de manhã. Mas ele continuou. Eu estou impressionado como as coisas em torno da nossa pré-candidatura estão dando uma dimensão muito grande. Quando eu comentei o que eu achava que o Gwen Robson faria, foi um estardalhaço. Na minha escolha de partido, foi um estardalhaço.
Ok, ele tá tratando nesse vídeo dele, que está no Instagram dele, como a desistência, uma coisa como um boato.
Um boato, ele ridicularizou a notícia.
E um boato que não resistiria a uma noite inteira.
Isso foi quando, Thaís?
5 dias atrás. Ele tá no Instagram de Kelps, é um vídeo de 5 dias atrás.
E provavelmente, quem vazou isso aí foi o próprio Kelps. Porque é um modus operandi típico dos políticos, vaza e depois não vaze, porque é uma forma de pressionar, mas quando chegar até mim, eu nego.
Agora, deixa eu dizer uma coisa, eu conversei com muita gente hoje, muita gente ligada à nominata, muita gente ligada à coligação, e eles não acreditavam nisso.
Não acreditavam que ele desistiria.
Eles não acreditavam. Eles achavam que ele estava blefando, que ele iria ficar nessa briga até o final. E eu acho que até por ele ser ligado, muito ligado a Alisson Bezerra, eles achavam que ele não. Ele pegou Robson Faria, Benes Leocádio e João Maia de surpresa.
E esse comentário que ele faz aí no corte que a gente exibiu, ele culpa uma suposta pressão desse trio aí de deputados, que são deputados com mandato, né, que disputam aí uma reeleição. Ele atribui a uma pressão lá na Nacional, no União Brasil, Nacional, esse não acordo, né? O não cumprimento dos acordos que ele diz aí, né?
E o que aconteceu, Dani, ele vem tentando falar com Rueda, que é o presidente nacional do União Brasil, partido dele, que tratou ele muito bem lá no começo, quando ele foi se filiar, recebeu no apartamento dele em São Paulo, recebeu no escritório em Brasília, fez toda a mise-en-scène para receber. E aí veio a pressão, como você está falando aí, essa pressão dos deputados, de quem tem mandato. E aí ele deu puxou o freio de mão, Rueda, e foram mais de 30 dias de Kelps ligando e não sendo atendido, e ele se sentindo desprestigiado. E ele disse na entrevista que ele deu hoje a Bruno Giovanni, ele só deu essa entrevista e disse que não vai dar mais nenhuma entrevista.
Não dá mais nenhuma, né?
Ele disse a Bruno Giovanni que o que é que eu estava dizendo, menina?
Que o Rueda tinha dito,
ele disse que conversou com o senador Zé Agripino para interferir junto a Rueda. Mas a informação que eu tenho é que ele também conversou com Paulinho Freire. Daí o fio da meada de que ele está dizendo que não vai apoiar ninguém, mas que já estaria praticamente fechado com Nina Souza. Exatamente.
Né?
Ele só não está querendo anunciar, não é a hora. Ele está querendo avisar para as pessoas, chamar as pessoas, até para que essas pessoas também vão com ele para candidatura de Nina.
Exatamente.
E aí ele disse que conversou com o senador foi quem interferiu, mas ele conversou mesmo com o prefeito Paulinho Freire. Paulinho Freire fez essa interferência. Foi quando Rueda disse que no dia 8 de julho eles estivessem em Brasília para conversar com ele. Ontem estava lá Kelps para conversar com Rueda e Rueda não o atendeu. Teve aquela operação lá no Rio de Janeiro, que envolveu o presidente da União Brasil lá do município do Rio de Janeiro.
Isso.
Rueda estava no Rio e ficou aquela coisa, não está aqui, não vai chegar, eu já tinha estado atrasado, teve toda essa história. E aí Kelps ficou indignado e liga para ele a irmã de Rueda, que é a tesoureira do União Brasil. E aí disse que já estava tudo acertado com ele, que estava tudo organizado, que o que tinha sido repassado, combinado para a pré-campanha já tinha sido repassado. A gente está falando de apoio financeiro.
Certo.
Né? E aí ele perguntou se estava tudo ok com a o que teria sido acertado com ele lá atrás, quando tudo eram flores, era que ele iria receber o teto junto Sim. a quem tem mandato. Porque normalmente quem tem mandato recebe o teto. O teto hoje, deputado, é 3 milhões e meio.
Para a campanha. Para a
campanha,
gente?
Quem tem mandato. E ele acertou que ele iria receber o teto de quem tem mandato.
Teto legalizado.
Legalizado.
Né?
Isso. Mas aí ele teve a informação, que segundo que me foi informado, de que ele não receberia esse teto de quem tem mandato, ele receberia 1,5 milhão. E aí ele disse ontem mesmo à tesoureira do partido que não seria mais candidato. E aí ficou aquele clima. Hoje de manhã ele conversou com a prefeita Nilda, ele deu entrevista, depois ele foi conversar com o senador Zé Agripino, presidente da União Brasil. A Zé Agripino, ele disse que não acertou 3 pontos com o Agripino. Eu conversei com o Agripino.
Sim.
E ele acertou 3 pontos. Primeiro, que não daria mais entrevista, como ele já tinha dito na própria rádio. Exatamente, para não inflamar mais, não por causa dos deputados, por causa de Alisson. Segundo ponto, que ele permanece no apoio a Alisson e que não vai criar nenhuma dificuldade, nenhum problema para a candidatura de Alisson a governador.
Isso.
Ele não quer, ele quer manter a paz.
Com apoio, não?
Apoio. Continuo apoiando,
certo.
Continuo na base dele.
Certo.
Mas que, sobre os 3 deputados, ele vai continuar com a metralhadora ligada e atirando na cabeça dos 3.
E que foi o que ele fez na entrevista, né, na 96.
Inclusive, o Bruno Giovanni convidou para que ele voltasse a fazer comentários na bancada da 96, como ele fazia antes.
Isso.
E eu acho que ele vai com muita vontade fazer esses comentários. Exato, ele vai chegar lá todo dia com a metralhadora dele para João Maia.
É, sim.
Vamos trazer ele de novo aqui, ele já veio.
Hoje eu chamei, mas aí essa história dele não...
Ele vai esperar baixar o...
Não querer falar.
A temperatura.
Eu comecei mandando mensagem para a Kelps hoje às 6:30 da manhã.
Mas é dessas, viu?
Eu mandei para ele bem assim, na fila para quando você acordar.
Ela já se prepara, né, gente? Já se antecipa, na verdade, né?
Aí outra coisa que tem em relação à saída de Kelps. Quem vai entrar na nominata... para tentar repor essa votação.
Isso, esse é um grande questionamento.
Para que o prejuízo seja menor. Aí é o que dizem por uma boca só, na imprensa, em várias pessoas, que um nome muito cotado e que seria muito importante, que seria, poderia agregar, é o de Raquel Rodrigues, a mulher do deputado Kleber Rodrigues, que é vice-prefeita de Macaíba. Mas eu digo aqui, Dani, a gente diz aqui, o Tamo Junto está dizendo, meu blog diz e o Tamo Junto está dizendo que a chance é zero.
Eita, de ela
integrar
posto.
Essa nominata e ser deputada.
Certo.
Por quê? Porque ela é vice-prefeita de Macaíba, onde o prefeito de Macaíba e ela própria e o deputado Kleber apoiam João Maia. Então, eles vão retirar o apoio a João Maia. Uma candidatura dela, João Maia perderia uns 7 mil votos na
João
região
Maia
de Macaíba.
Que está na mira aí
então,
de Kelps.
Ela seria um novo Kelps, ela queria tirar os votos de deputados e não agregar. O problema aconteceria com Robson na região do Agreste.
Isso, no Agreste Potiguar.
Monte Alegre e São José de Mipibu, onde Kleber tem bases, onde a família, inclusive, que é política, eles iriam retirar apoio a Robson para apoiar a Raquel. Robson perderia aí, pelas contas que se faz, uns 5 mil votos. Então, a chance de Raquel ser essa pessoa... é zero.
Daniel Menezes.
E assim, é interessante a gente observar que a partir dessa movimentação é inegável que essa federação, esse grupo aí que já estava tendo uma certa dificuldade, nós temos aí 3 pesos pesados, né? João Maia, que deve passar dos 100 mil votos.
Ele já passou na eleição passada,
isso.
Foram 104 mil votos.
Robson Faria, que também deve passar dos 100 mil votos, e Benes, que o pessoal sempre subestima, mas sempre é muito bem votado. Alguém, no final das contas, vai sobrar.
Alguém vai sobrar. O Kelps diz que eles diziam para ele...
Eles contam com duas eleições, não é isso?
Ele, Kelps disse na entrevista hoje que os deputados disseram para ele, ou na reunião com Alisson, que eles iriam fazer 2 com Kelps e 2
sem Kelps. Foi o que ele disse
na
entrevista.
Eles queriam dizer que não tinha nenhum prejuízo.
Isso.
Mas sempre foi estimado que o União Brasil faria 3, né?
Chegou-se a falar isso.
Então, assim, 3 não
é. Quem sabe que internamente
Três, não
eu
é?
Eu acho que eles devem estar contando com dois mesmo.
Então,
viu,
a gente vai, tem, a gente tem, União Brasil tem João Maia, tem Robson Faria e tem Bendis Leocádio. Quem é que vai cair?
E aí tem uma reconfiguração agora, porque inevitavelmente nós teremos aí os votos de Kelps e, além disso, também os votos da prefeita de Parnamirim.
Sim, exatamente.
Então, assim, vem uma carrada de voto aí. E para onde esses votos vão? Provavelmente vai para o lado ali do grupo de Bolsonaro. Então, assim, de repente, pela sobra, pela conta da sobra, eles podem fazer mais um, né?
Olha, eles vão conversar muito ainda. A prefeita Nildo tem que ser muito comedida nessa história toda, porque ela está ali com Kleber, que é o deputado dela, e está ali com Kelps, que está contra a nominata onde Kleber está. Né? Então, o que se falou de ontem para hoje é que o apoio de Kelps a Nina é praticamente certo. A gente viu semana passada ele fazendo aquela postagem.
Isso,
ele com Nina dizendo assim: ela é minha amiga, eles é que são meus adversários.
Exatamente.
Se referindo aos três deputados.
E se ele procurou o Paulinho Freire, já tem uma conversa
exatamente
aí rolando.
Exatamente.
Né?
Agora, ontem foram várias conversas de ontem para hoje, e aí há uma interferência de Abraão Lincoln, aquele que saiu preso da CPI, que ele apoia Kelps, ele apoiava o projeto de Kelps. E aí há uma interferência dele para que Kelps vá apoiar a candidatura de Dr. Bernardo, a deputado federal. Mas aí Dr. Bernardo se apressou até em divulgar que seria ele, não ele dizendo, né? Sim. Mas a gente sabe o entorno falando.
Falaram por ele.
E aí teria hoje essa questão de Nina e de Dr. Bernardo. Então, aí vamos ver. Aí se cogitou que ele poderia ficar com Nina e a prefeita Nilda poderia ficar com o Dr. Bernardo. Uhum. Ou se a prefeita Nilda iria direto. Será que eu...
Agora, os sinais deles assim, estão mais para Nina, não é?
Estão mais para Nina.
Os sinais dele de Kelps são mais para Nina.
A gente tem aí, se parte ou todos esses votos forem para a federação do PT, né? PT, PV e por aí vai, aí cresce a possibilidade deles fazerem quatro. Existe essa possibilidade.
Se tivesse apoio a Dr. Bernardo,
você tá dizendo.
Isso.
Se tivesse apoio a Dr. Bernardo isso. E for um apoio considerável, ele tiver esses votos mesmo, porque ele disse que tem, que sem ele nada existiria na nominata, aí com certeza seria um
fortalece
um plus,
muito aí, né?
E aí eles
porque
vão...
a gente tem aí, ó, pelas... Porque, assim, a margem de erro de pesquisa na proporcional é gigantesca, né?
Isso.
Então, assim, não dá pra gente aferir. Dá pra gente aferir por acúmulo. Você pega várias pesquisas e vê o acúmulo. Porque, normalmente, quem é eleitor de um candidato, na proporcional, não muda mais. Então, se ele apontou agora, ele vai até o fim.
Isso.
Então, assim, você tem aí Natália liderando as pesquisas, sempre na frente. Tabata subiu muito nas últimas pesquisas, o próprio Dr. Bernardo subiu, Mineiro está sempre ali. Então, assim, se esses votos forem, aí cresce a possibilidade de fazer de repente três mais um da sobra. Né?
E aí é onde eu acho que vai entrar o grupo da pré-candidata Nina Souza, para que ele não vá, para tentar evitar até que a prefeita vá para Dr. Bernardo. Porque são dois grupos bem adversários. Isso. Tem o grupo de Nina do PL
com
e
certeza.
O grupo de Dr. Bernardo ali com a federação, com o PT.
E é o sonho exatamente. Deles fazerem três também, porque ali tem Nina, que deve ser a mais votada, tem General Girão, tem Sargento Gonçalves, que aqui lá também está sempre pontuando, Cabo Davidson, que começa a aparecer, sendo citado. Assim, aí tem Juninho Saia Rodada, que também isso. Não é bom subestimar. Então, assim,
tem essas galera, novidades também
tem
aí.
Tem uma galera forte.
A gente...
O PL vem bem cheio de novidades.
Isso, gente. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um giro agora, porque a gente está falando de política do Rio Grande do Norte, não é? Mas hoje a gente tem a coluna Conexão Brasília com ele, viu? Robson Cidadão, que já está aguardando para entrar aqui no nosso Tamo Junto, e a gente vai chamar ele através de um assunto que tem repercutido muito nacionalmente, que foi a ida de Flávio Bolsonaro lá para os Estados Unidos, para aquela audiência que, segundo ele, né, ele foi lá tentar
salvar impedir, o Brasil.
Exatamente, salvar o Brasil, impedir o tarifaço que eles próprios queriam e comemoraram. Enfim, o que é que aconteceu depois da participação de Flávio Bolsonaro nessa reunião? O setor privado e o mercado financeiro viram a participação do senador Flávio Bolsonaro na audiência pública do governo americano para tentar impedir a imposição de novas tarifas de 25% dos Estados Unidos contra produtos importados do Brasil, foi considerada inócua. Alguns classificaram a participação como decepcionante. Empresários e gestores consultados pela imprensa nacional avaliaram que a presença de um senador brasileiro poderia ajudar se ele tivesse levado argumentos econômicos que contrapusessem o tarifaço. Mas isso não foi o que aconteceu. Flávio deslizou para o tom político, o que causou desapontamento entre empresas e associações que representam setores afetados. E aí vamos chamar ele, viu? Dani, Guilherme, antes, Filipe. Vamos colocando o Robson enquanto a Thaisa vai falando.
Antes de ele entrar, a gente vê que a gente tem o jornal Estado de São Paulo como um jornal de direita, né, Daniel?
É, total.
É um jornal completamente de direita que tem apoiado o Flávio Bolsonaro, que tem criticado o governo.
E antilulista,
Lula, fortemente. Antilulista muito. Total, mas o editorial de hoje do jornal Estado de São Paulo o título é o seguinte: Flávio Bolsonaro desserve o Brasil.
Isso, eu vi.
E aí a chamada diz assim: na chance para defender os exportadores brasileiros, o senador privilegiou seus interesses pessoais em Washington e provou ser indigno da confiança do setor produtivo nacional. A gente vê um jornal de direita antilulista, pró-Bolsonaro, dizendo
o
isso.
O mercado financeiro, né? Também, mercado, brasileiro, né?
Exatamente.
Robson Carvalho aí chegando com Conexão Brasília. Hoje aqui no Tamo Junto, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado, Daniela, Daniel, Taizinha, né? E queridos amigos ouvintes, né? Que estão nos escutando aí em todo o Rio Grande do Norte e em qualquer parte do planeta Terra através da internet.
No, né? Universo, como diz Thaisa.
Do universo, né? Enfim, chega até outros planetas, né?
Isso.
Agora vocês me abandonaram semana passada, viu? Eu fiquei sentido, viu?
Semana passada, acho que teve algum feriado. Mas algum dia que a gente não trabalhou por aqui.
Porque teve a visita de Lula aí, né?
Isso. E teve um feriado pra gente por aqui.
Eu tô brincando, é.
Mas você é sempre bem-vindo, meu querido. A gente quer você muito por aqui, viu?
Robson, é que você não tá entendendo. Isso se chama pressão. Para que você venha fazer ao vivo aqui.
Ah, ele tá pertinho. Setembro eu tô aí.
Olha aí.
Setembro eu tô aí, aí eu participo ao vivo com vocês algumas vezes aí até a eleição.
Muito Eita. Bem. Meu querido, estarei, como é que está aí, então? Vamos abordar essa questão aí, né? De como foi essa repercussão aí, muito, muito negativa com relação à ida de Flávio Bolsonaro lá, a participação dele nessa reunião a respeito do tarifaço de Donald Trump contra o Brasil. Robson, cidadão, como é que você está avaliando? O que é que você está vendo aí em Brasília com relação a esse assunto?
Ô, Daniela, veja só, é tão interessante prestar atenção nessas coisas, né? E Thaisa lembrou, inclusive, do editorial do Estadão, que tocou no assunto, né? E que vem, me parece que largaram de mão do Flávio Bolsonaro desde aquele momento que ele foi à Casa Branca, né, que eles publicaram um editorial dizendo que ali estava o mordomo da Casa Branca, né, ali foi muito forte, né, ali representa, como vocês falaram, a aristocracia, né, a Faria Lima, os setores econômicos lá e alguns bancos também que pagam a folha do Estadão, né, desde muito tempo. E aí a gente para e pensa, mas será que é uma questão de falta de estratégia? Será que é uma questão de burrice? Será que é uma questão de uma estratégia translocada, onde se parte para o tudo ou nada? Porque se a gente observar, apesar do absurdo que ele está defendendo, e cada vez mais parece que ele cava um buraco na cova e joga uma pá para cima mesmo, mas por outro lado percebamos também o seguinte: apesar de tudo, já tem aí umas duas semanas aproximadamente que a mídia nacional pelo menos não está relacionando o nome dele ao Banco Basta, ao Daniel Vocaro. Então, assim, aparentemente é como se fosse uma jogada para dizer: vou partir por tudo ou nada, vou criar mais escândalo e questões polêmicas, porque tem aquele percentual fervoroso que aconteça o que acontecer, se disser, vem aqui invadir o Brasil, estaciona aqui aquele Harry Ford, aquele porta-aviões e mate um bocado de gente aqui, invade, toma o canto do Brasil, tem gente que apoia.
É verdade. Né?
É impressionante, mas tem um percentual muito forte que apoia. Aí, Lula tá chegando agora aqui, indo pro Palácio do Planalto, viu? Passando
aqui
dentro do ponto.
Olha aí, ao vivo! Tamo junto!
Ele deu chau aqui pro tamo junto, viu?
Olha aí.
Lá vai,
passou aqui, ó, o helicóptero.
E aí, foi. E aí, o que acontece? É, uma observação, né? Isso, se por um acaso for uma estratégia translocada, ainda assim, não vai surtir efeito, porque passada a campanha... passada a Copa, né, apesar do Brasil já ter perdido, chegaremos no período oficial de campanha. E óbvio que os seus concorrentes, especialmente o presidente atual Lula, que vai para a reeleição, não vai deixar o pessoal esquecer e vai fazer de tudo para avisar a quem ainda não está sabendo o que foi que aconteceu ao longo deste tempo, né? E refrescar a memória de quem já sabe. Isso aí é um fato. Então, assim, é inacreditável, né? A que ponto, né? Que também soa, por outro lado, se a gente for fazer uma outra interpretação, como desespero do próprio Flávio Bolsonaro em tentar, né? De alguma maneira, só ele tá aqui, Trump, eu tô oferecendo o Brasil, o que mais você quer, né? Agora veja como é que o próprio Trump trata essas figuras. Eu me lembro da Maria Corina, que era a Neo Juan Guaidó que tentaram impor lá na Venezuela, né? Ela teve o descaramento, não é palavrão não, né? Descaramento?
Não.
Eu tô falando que é não. Não, pronto, ela teve
o descaramento. Posso falar?
É palavrão que é grande.
É grande, a palavra é grande.
Ela teve o descaramento de simplesmente entregar, dar para Trump o prêmio que ela recebeu, o prêmio Nobel, né? Aquilo ali foi de uma subserviência absurdo, violenta, né? Mas veja como é que o próprio já tratou a mesma agora quando quis voltar diante da tragédia, né? Então assim, tem gente de todo jeito querendo se oferecer para Trump, né? É o caso do Flávio Bolsonaro, Eduardo nem se fala, a família toda, e assim outras partes do mundo onde há interesse dos Estados Unidos da América, do Norte. E aí, numa situação como essa, você vê esse comportamento terrível, subserviente, como bem lembrado, inclusive, pelo Daniel, nos programas atrás, ele não trata com respeito exatamente quem se rebaixa demais, né? Quem não joga de igual para igual com ele. Daí você vê, parece que esse pessoal não aprende, né? Não aprende, isso não vai dar em nada. E às vezes, se a gente tentar assim pensar, mas o que será que está acontecendo? Vamos supor, né, tentar fazer exercícios de imaginação para a gente tentar entender o que é que tem na cabeça desse povo. Talvez eles já tenham, de fato, entendido que vão perder a eleição com a chance real de Lula ganhar no primeiro turno, e diante disso, estão fazendo o quê? Não, vamos tentar aqui continuar chamando a atenção do povo para a gente preservar o mínimo de capital eleitoral do bolsonarismo radical, mas, por outro lado, né, com polêmicas, com uma série de coisas, chamando a atenção para a eleição presidencial, quando, na verdade, há algo fundamental que está em jogo neste país e na nossa própria soberania, que passa pelo Senado Federal. Então, há outra possibilidade de tentar entender isso. Então, vamos chacoalhar aqui um lado, chamar atenção para essa questão específica, para que nós tenhamos, digamos assim, fazer com que se esqueça da eleição para o Senado, e aí está com uma dificuldade em alguns palanques no país, de fato, em relação a senador. O Rio Grande do Norte é um caso também, vai ter a chance de eleger uma senadora mais alinhada ao presidente, mas mesmo assim você às vezes tenta encontrar, né, que loucura terá acontecido, né, porque é erro em cima de erro, né, é problema interno, a família se degradando cada vez mais e publicamente, né. E aí uma coisa interessante quando você opera com familismo político, né. As entranhas da família são expostas na política, que tem a vida pública. E aí você tem esses cinco personagens, né? O Jair Bolsonaro e os quatro filhos e a primeira-dama, né? Você tem todos os personagens. Você já teve o caso do Valdemar da Costa Neto, dizendo que agora não vai mais, com a saída de Michele Bolsonaro do PL da presidência Mulher. Nacional do PL Mulher, não vai indicar uma outra, isso, porque não tem nenhuma igual a ela. Então, reforça um pouco do que a gente conversou umas semanas atrás, Daniela, que é o fato de que, de alguma maneira, todo passo que ela está dando, ela está combinando com com o Valdemar da Costa Neto. Porque daqui a pouco ele tem interesse em salvar o partido. Então, quem tiver um capital que puder ajudar o partido, né, para ele, ele vai estar transitando ali, tentando transitar da melhor forma possível. Então, você tem uma série de fatores que mostram como está ruindo a própria estrutura de campanha, a organização de campanha, a comunicação, o marketing, e proposta que, na verdade, esse pessoal nunca teve, né? A proposta sempre foi, desde a campanha de Bolsonaro em 2018, de chegar e dizer, não, somos contra tudo que aí está, mas está sem quem botar o que no lugar. Né? Nossa, então, às vezes o pessoal não sabe, tanto que não à toa, nessa reunião da área econômica com a presença de Flávio Bolsonaro, eu fico, de verdade, eu fico impressionado. Mas será que os empresários que estavam lá e o próprio Estadão, que dá um editorial desse, não sabem com quem é que eles estão lidando, não? Será que eles são capazes de esperar uma coisa diferente? Porque com tudo que aconteceu, essa turma ainda joga no time da antipolítica, mesmo sabendo que tudo que se desenrolou de negativo foi refeito de uma maneira correta, positiva, pelo caminho da política e pelo caminho da diplomacia.
Exatamente.
Então, né, você não tem algo que sinalize, né, que a gente vai, que vale a pena para quem está jogando dessa forma continuar com esse tipo de jogo, de estratégia, porque só faz cavar um buraco e joga a terra em cima de
um buraco maior,
vai,
né,
se enterrando, né?
Robson, para a gente encerrar, me diga uma coisa. Eu estava lendo algumas informações a respeito.
Eu lhe digo já, mas eu estou depois curioso. Me diga que livro é aquele que eu estou achando tão bonito, a capa dele, Brasil, não sei o quê.
A gente tem que fazer ainda a propaganda desse livro.
A gente
está
esperando a hora, então a hora é agora.
Então, para já aproveitar, deixa. Daniel Menezes é o autor deste livro, viu? Explique, aí, Daniel Menezes.
Não, esse livro aqui já é relativamente.
Quando
antigo.
Eu chegar aí, eu quero um autografado, viu?
Deixa ele falar, deixa ele explicar, vai.
Esse livro aqui é relativamente antigo, eu escrevi com o professor Anderson, de Políticas Públicas. A gente fez a revisão de
literatura. Anderson Christopher?
Isso. A gente fez a revisão de literatura nacional e internacional sobre como funciona a desconstrução ou a campanha negativa nas eleições, né? É um tema que eu sempre me interessei e acabei escrevendo esse texto, né?
Pois é, vai estar aqui, viu, Robson? Quando você vier, cobre o seu.
Vocês guardem aí, bota ali do lado das bolachas do biscoito,
que eu vou pegar. Ele trouxe pra gente, mas não autografou, mas ele não vai se livrar, né, disso.
Não, tem que autografar. E só tinha um livro no Brasil a respeito disso. A literatura toda, quase toda, era em inglês, ou então ela estava fatiada em revistas acadêmicas. E aí eu quis trazer de uma forma mais didática para as pessoas entenderem,
mais,
né?
Fácil. Excelente. Isso, excelente.
Isso. Tem quem quiser ler, tem um livro muito bom, que é o outro que existe no Brasil, que é Quem Bate Perde. A pergunta é: quem bate perde?
É uma pergunta. Quem bate perde?
Não, é uma afirmação, né? Quem bate perde.
Não, acho que é uma
pergunta.
Quem
bate perde é uma pergunta.
Porque depende até.
Isso.
Né? Você vai lá para Piauí, Ciro Nogueira tá elogiando Lula.
É verdade.
Exatamente, porque lá se ele bater, ele perde.
Ele perde, exatamente.
Igual o deputado estadual, quando vai aí pelo interior do Rio Grande do Norte.
Isso.
Aí antes de falar, mesmo que ele seja contra o prefeito e está apoiando alguma liderança local, ele pergunta: como é que está o prefeito? Ele está bem? Então fica o quieto. Prefeito está mal? Dama-lhe o cacete. Entendeu? Isso aí
desse jeito, assim, né, Robson? Bom, eu ia questionar a respeito.
Mas o que você ia perguntar? Diga aí.
Sim, a respeito do seguinte: eu tenho visto muita informação da imprensa nacional com críticas à coordenação da campanha de Flávio Bolsonaro. É. Quem está fazendo a coordenação é o senador do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Você também tem escutado isso por aí, Robson? Como é que estão essas conversas?
Tenho escutado bastante, né? A derrota, no caso a gente pode falar de uma pré-derrota que está se desenhando, né? Ela, na verdade, quase nunca tem pai nem mãe, né? Mas a vitória é cheia de pais e mães. E aí a gente começa a ver, né, nesse ruir, né, uma série de desconstrução, que é fruto tanto, você tem todo mundo conhece que Rogério, por um lado, tem, digamos, uma cota de inteligência, mas por outro lado também vem a questão de vaidade, de uma série de coisas. Isso. De querer se impor em relação a algumas coisas, né, que também, você tendo um olho numa terra de cegos, né, é natural que você acabe se sobrepondo, que é o perfil do próprio Bolsonaro, de quem está no entorno, né?
E da direita,
né?
Ele vem
se colocando como uma pessoa... Isso. Exatamente. E ele vem se colocando como uma pessoa bem ao lado do Bolsonaro desde o início, né? Segurando essa bandeira. E mesmo quando o Bartá afundando, ele foi botando a cara. Então, isso foi o que me parece, que além da questão de algumas estratégias, fez com que ele assumisse esse posto de coordenação. Mas, de fato, né, está passando por uma série de críticas internas. Isso já está repercutindo, já saiu dos bastidores. Há os que defendam uma troca da coordenação. Eu, particularmente, acredito que trocando ou não trocando não vai fazer diferença no resultado final. A gente está aí já às vésperas do início da campanha eleitoral e veja, campanha, seja de um vereador ou de um presidente da república, ela requer planejamento, ela requer identidade, ela Isso. requer uma comunicação organizada, bem arquitetada, um marketing bem feito, coerência, né, com a sua história. Aí você para e pensa, qual que é a história do Flávio Bolsonaro? Né? Então, o que é que há de coerente nesse fio? O que é de coerente é a manutenção de fake news. Começou a abraçar, veja, aí você rasga a identidade, começou a abraçar propostas de Lula. Então, assim, você está completamente perdido, né? É uma deficiência terrível na própria organização, que é coordenada por Rogério Marinho, e de comunicação e de marketing de estratégia. Mas se você parar e espremer, é como uma laranja, tá até bonitinha ali por fora, mas quando você espreme, não sai suco, não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Bolsonaro ganhou com o quê? Né? O que ainda tinha era alguma coisa na área ultra neoliberal, na área da economia, de uma forma muito acirrada, querendo entregar o que tivesse, mas e daí restou o quê? O que é que você se lembra de projeto da educação? O que é que você se lembra de projeto na cultura, principalmente? Né? O que mais roda o Brasil hoje é aquele meme, né? Com Regina, Regina Casé, não, Regina Duarte.
Regina Duarte. Os projetos.
Com Regina Duarte repercutindo, né, aquela palhaçada que foi a passagem dela na cultura em todas as áreas, né?
Os projetos nessas áreas eram exatamente os mesmos: retirada de dinheiro.
Isso. Era só isso. Ficaram sem nada para cultura.
Exatamente. Desoxigenaram todas essas pastas.
E veja qual era. E se você vê agora, do ponto de vista da campanha, qual era o grande trunfo que a família apresentava para gerar uma comoção no país, aquele negócio todinho? Era o filme do cavalo.
É? O filme do cavalo.
O filme do cavalo que deu errado.
Deu muito
virou
errado.
Uma contra-propaganda, que ainda há aqueles esperançosos. Não, mas vão botar o filme na reta final, que aquilo vai gerar comoção.
Robson,
e o povo vai acompanhar. Não vai.
Ô, Robson, você está falando aí no filme do cavalo. Você viu que hoje teve uma operação que o publicitário Tiago Miranda, que é isso, o fundador de uma agência que intermediou a negociação, que levou Daniel Borcaro a investir 62 milhões no filme, ele foi o principal alvo. Né? Então, pois aí, mais uma vez, o cavalo destrambelhado está na linha da Polícia Federal.
Pois é, esse cavalo doido, Thaís, é uma coisa impressionante. Você vê, inclusive, o próprio Flávio, que se você apertar a laranja que não sai o suco... mas ele sempre foi o quê? O cara do bastidor, o operador da família.
Isso.
Então veja o que esse cara fez, inclusive, com o filme do cavalo, que tinha um objetivo. O cara usou para ganhar dinheiro, para fazer caixa de campanha.
Exatamente.
Exatamente.
Isso. Você vê aí, e isso ainda vai repercutir daqui para quando a campanha começar. Né? Quantidade de prefeituras, de emendas parlamentares, de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, de senador, né? Foi colocada. Esse dinheiro do roubo dos aposentados no Banco Master também colocado para patrocinar esse filme do cavalo.
Exatamente.
Né? Então, assim, é tanta coisa assim, que você vai ver que está exatamente acoplado, que mostra o que é essa figura. Né? Como é que ele operou quando era deputado estadual? E o cara sai de deputado estadual para senador?
Fora, né? Fora as ligações, como a gente viu na operação de ontem, diretas com as facções criminosas, que ele chama de terrorista, mas que o pé dele estava lá dentro, os dois pés bem atolados dentro das facções.
Completamente. E ele sempre foi o operador. Né? Então, assim, é algo inacreditável, né? Como é que ainda se sustenta essa campanha? Estão tentando do lado da direita mais conservadora, que... No, só adere por conveniência aqui e acolá, mas que não adere, não está mais está tentando se descolar do Flávio Bolsonaro.
Principalmente as mulheres, né?
O Caia, exato, as mulheres, o Ronaldo Caia e tantos outros partindo para cima para bater duro nele.
Isso.
Né? Por aí tem uma expectativa de tentar capitalizar esses votos, mas nenhum deles tem base social. Eles não têm base social. Ninguém chega do nada numa candidatura à presidência como é esse caso agora, sem ter uma história, sem ter um vínculo, né? E aí, seja negativa ou positiva essa história, né?
É isso, meu querido.
Com tudo.
Meu querido Robson, a gente queria conversar muito mais com você, viu? Mas tem uma pesquisa da Seta que a gente vai ter que dar daqui a pouquinho, viu? E a nossa pausa no dial. Mas já fica o convite aqui para semana que vem, viu? Pra você não ficar com muita saudade da gente.
Tá certo. Lembre do biscoito do meu livro aí, viu?
Pode deixar, Daniel. Pode deixar.
Daniel, bora fazer uma pesquisa nacional, Daniel, viu?
Olha aí.
Olha aí.
Esse negócio vai dar certo, viu?
Vamos fazer uma pesquisa nacional.
Muito bem, meu querido. Um grande abraço, viu? Até semana que vem.
Um abraço.
Beijo.
Tchau, Daniela, Daniel e Thaísa e queridos ouvintes. Um abraço.
Abraço. Beijo, tchau, tchau. É isso, gente. 6h45, a gente aproveita muito ele, né, Thaís? Porque muito, o cara é uma muito.
A gente tem o direito, né? A gente tem o direito até de ver Lula sobrevoando a cabeça de Robson.
Exatamente.
Robson ali falando ao vivo pra gente e Lula passando por cima da cabeça dele.
É isso aqui, né? Tamo junto.
Tem alguns aspectos interessantes sobre essa discussão, porque, assim, Rogério Marinho vem sendo fortemente atacado. E assim, surgiram matérias no G1, isso, na Globo News, no Metrópolis, Amado Mundo, todo canto tem ataque contra ele. E aí esses ataques só se sustentam porque são ataques que estão saindo do próprio PL.
Ele não, né? Rogério não imaginava que ele iria passar pelo que ele faz aqui no Rio Grande do Norte. Ele está sendo o alvo.
Isso, ele está sendo o alvo.
Exatamente, o que ele atira aqui está sendo atirado.
Agora é ele que está
na campanha nacional.
E aí, me parece que há também alguma articulação do Valdemar com a Michelle. Isso precisa ser digno de nota, né? E por fim, eu penso que há sim uma falta de planejamento em termos do modo como a campanha de Flávio Bolsonaro está se desenvolvendo, mas há um outro elemento que é o seguinte: a imposição da candidatura de Flávio Bolsonaro foi dada pelo pai.
Isso.
Vá lá, segure o nosso espólio, não deixe ninguém tomar conta da direita, porque a gente continua controlando o eleitorado até 2030. Sendo que Flávio Bolsonaro, porque assim, marqueteiro não faz milagre, né? Então, assim, ele é um saco vazio. Ele não tem projeto, ele não tem história.
É o que justamente o Robson está dizendo.
Vazio nada, ele é cheio de porcaria.
E ele tem um forte passivo.
Só lixo.
Um forte passivo a enfrentar, porque objetivamente o mais novo era
O mais novo é Renan, você diz?
Isso.
Ah, isso aí é despirocado, né, gente?
Eu posso dizer que era um pombalesa ou esse horário é proibido?
Não,
eu acho que não.
Pombalesa pode.
Aí o outro.
Despirocado.
O outro também não tem, parece que não funciona muito bem, né? O Eduardo é um aspirante a ser Olavo de Carvalho nos Estados Unidos. Aí só sobra quem? Ele, que é o operador de fato da família. E aí,
que é o considerado o mais, como é?
Moderado.
Moderado, né?
Isso,
moderado,
conversa com todo mundo.
Ele é um Bolsonaro moderado. Eu acho que ele é um Bolsonaro mais frio, mais calculista, pois mais perigoso.
Ele é o homem dos negócios, né?
É.
Aí tá tudo desenhado. Eu tenho certeza absoluta que eu não vou errar quando eu digo que esse vídeo que apareceu dele convocado é só o prelúdio do que vai surgir durante a campanha.
E cadê o vídeo? Vai aparecer já?
O vídeo, o áudio deles conversando.
A gente tá esperando o vídeo que ele disse que vai ter.
Porque assim, o dinheiro circulou, não apareceu ainda, vai aparecer. As emendas circularam, não apareceram ainda, vai aparecer.
Sabe o que não apareceu ainda?
São quatro festas ainda a serem desvendadas.
Isso. E sabe o que é que não apareceu ainda também? Que já está fazendo aniversário de 2 meses?
As contas que eles prometeram.
Que ele prometeu, Flávio Bolsonaro, uma coletiva.
Notas fiscais,
um levantamento até agora.
Dele, que exatamente. O povo acha que ele mente, isso é mentira.
Vamos fazer nossa rápida pausa no Dyson, a gente vai direto hoje nesse programa, minha gente. Daqui a pouquinho a gente volta.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h48.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
GNV, GNV, é para o meu ambiente, melhor para você. GNV, GNV, é para o meu ambiente, melhor para você.
No bolso, no ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás, com o gás natural veicular.
GNV é forte gás.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Vai lá, Daniel Menezes, a gente estava aqui nos bares, quem fica no YouTube, a gente continua ao vivo e a gente estava dando alguns alôs e tem aqui alguns comentários e há críticas construtivas e a gente estava aqui discutindo sobre isso, não é, Daniel Menezes?
Porque assim, os vereadores, os prefeitos, os deputados têm um conhecimento acumulado que é diferente de pensar no curral eleitoral. O curral eleitoral acontecia no tempo dos coronéis, que acabou em 1945, com os coronéis do Cacau na Bahia. Não é mais isso, é uma coisa moderna hoje. É o controle da base eleitoral, é diferente. Então, com o conhecimento acumulado, ele sabe quantos eleitores ele consegue carrear. Porque esses eleitores têm algum tipo de vínculo com essas pessoas.
Exatamente, né? É uma ligação forte e necessária.
É um cargo, é um benefício, é um serviço que está sendo ali prestado, é uma pessoa que acompanha. Então, eles têm as contabilidades. E na proporcional, isso funciona. Na majoritária, não. Na majoritária é mais complicado, mas na proporcional funciona. Agora, sim, mesmo na proporcional, gente, eu sempre falo isso para ponderar, mesmo na proporcional, se a pessoa não tiver serviço prestado...
Também não vai lá muito longe, não.
Vai,
né,
não,
Daniel
vai
Menezes?
Não adianta, não. É. Não adianta pedir, não.
É isso, vamos falar sobre pesquisa. Só,
antes da pesquisa, rapidinho, foi você ou foi Robson que falou que Valdemar não vai indicar o sucessor de Michele Bolsonaro no PL Mulher?
É, o próprio, né? Valdemar que foi quem deu
porque
essa declaração.
Não veio o nome, mas isso. Eu acho que isso é só uma mostrinha a mais de quanto é essa direita, de quanto o PL é machista. Então ele não vê outra mulher.
Vocês sabem como
mulher,
é mulher.
E ele não quer outra mulher, porque ele não quer inflamar, não quer crescer esse nicho feminino.
Ele fez uma fala um pouco machista, isso. Né? Porque na hora que ele estava na coletiva, que ele diz isso, que ele diz, não vou substituir Michele Bolsonaro no PL Mulher, porque vocês sabem como é mulher, né?
E tá rolando uma baixaria, uma coisa lateral, mas eu acho que o ouvinte talvez queira saber, uma baixaria com relação a...
Ah, e o beijo na boca?
É, que Sóstenes disse que Michele ensinou Bolsonaro a beijar. Aí estão levantando a... Porque assim, se você quer ser homem público ou mulher pública, você sabe que vão revirar tudo. É. Então estão levantando os relacionamentos dela, a coisa...
Sóstenes disse que Michele ensinou Bolsonaro a beijar na boca, isso. Porque ele não tinha habilidade no trato. Gente, me dá um nojo tão grande nisso. Porque esse cara foi casado com duas mulheres, teve filho com duas mulheres, como sem beijar na boca, isso. Sem saber beijar na boca. Que mulheres eram essas? Gente, me dá um nojo generalizado.
É uma falta de respeito, né?
Aquela
isso
boca
não
com cara de suja de Bolsonaro.
Ai, gente. Não, Thaís, vamos que a gente ainda vai jantar. Deixa eu trazer a pesquisa certa, que é melhor, minha gente.
A gente vai jantar.
Ai, a gente ainda vai jantar, meu povo. Olha, nova rodada de pesquisa do Instituto Seta trouxe o cenário com o ex-prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, liderando com 35,9% das intenções de votos para o governo do Rio Grande do Norte, seguido pelo ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, com 24,7%, e pelo ex-secretário de Fazenda do Rio Grande do Norte, Cadu Xavier, com 17,7%. A gente tem aqui a intenção de voto estimulada, não é? Na estimulada, onde se dá o nome dos candidatos, Alisson aparece com 35,9%, Álvaro com 24,7% e Cadu com 17,7%. E na espontânea, a Alisson Bezerra aparece com 22,9%, Álvaro Dias com 16,1% e Cadu Xavier com 12,7%, isso mesmo. Rejeição, Álvaro Dias vence aí na rejeição com 17,2%, Cadu Xavier vem em seguida com 10,6% e Alisson Bezerra com 9,3%. O Instituto Seta entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 4 e 6 de julho, margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Pesquisa registrada na Justiça Eleitoral sob os protocolos RN04846/2026 e BR08821/2026 são os resultados.
O que eu percebi... Tem Senado aí nessa pesquisa?
Tem, vou pegar.
O que eu percebi nessa pesquisa é que ela pegou um pouco o impacto de Lula aqui no Rio Grande do Norte e aí Cadu deu uma subida, né?
Ele Cadu subiu, eu vi. Ele está quase chegando a 20%.
Em relação à outra, eu percebi que ele subiu um pouco e Alisson caiu um pouco, né?
É Alisson que está perdendo aí,
ele caiu um pouco. Agora a gente precisa saber se essa tendência se confirma na
próxima.
Sucessão das próximas pesquisas.
Ok, então deixa eu trazer rapidamente aqui o Senado, tá certo? No Senado, Stevenson Valentim e Zenaide Maia liderando, tá certo? Então vamos para a intenção de voto para o Senado estimulada. Stevenson Valentim aparece com 47,7%, Zenaide Maia 41,6%, Coronel Hélio 18,3%, Rafael Mota 15,1%, Samanda Alves 11,9% e... vou dizer aqui também Sandro Pimentel, que vem em seguida com 2,4%.
Esse cenário é um cenário de 200%, né?
Já dos dois votos.
Já está com os dois votos.
É o final,
né,
da eleição, que vale.
Tá vendo? Estou vendo aqui, soma de votos.
Em terceiro,
isso mesmo.
Acho que
é o resultado que vale, é esse, não é isso?
Isso.
Mas quando,
as duas votações.
Isso, mas quando sai divulgado, é divulgado dividido por dois, né?
Certo.
Isso.
Então, aí, por exemplo, Estiso vai ficar com em torno de 25, Zenaide em torno de 20, por esses números aí,
isso,
só para contextualizar. Agora, assim, o Coronel Hélio subiu, né? E assim, eu acho que manda um alerta para a esquerda de uma forma geral. Porque...
Você acha que nessa conta aí que você fez nessa pesquisa, que Coronel Hélio ameaça mais Zenaide ou Rafael Mota ameaça mais Samanta. Coronel Hélio?
Ah, Coronel Hélio,
sim.
Na subida ali.
Eu faço uma conta... histórica, que é mais ou menos o seguinte, e vocês não precisam concordar, tá? Mas assim, eu imagino que a esquerda tem cerca de 60% dos votos e a direita tem cerca de 40, 45%.
No Senado, isso ou no geral?
Senado. Sendo que a gente já viu isso em outras campanhas, mas se a coisa for encaminhada sem muita articulação na esquerda, como foi em 2022, Coronel Hélio vai ameaçar. Por quê? Porque ele é pouco conhecido ainda.
Isso.
A gente tem a compreensão que os outros, por exemplo, Zenaide já é conhecida, Steve já é conhecido.
Que já são senadores.
Qual é o percentual que você falou de direita e de esquerda?
60 para a esquerda, 40 para a direita.
Em torno de
60
a 40.
60 para a esquerda. Então, esse 60 para a esquerda beneficiaria a própria Zenaide, que não está na esquerda, mas ela é
Rafael e Samanda. Deixa eu dizer aqui a ordem novamente para o nosso ouvinte. Stevenson na frente com 47,7, Zenaide com 41,6, aí vem Coronel Hélio com 18,3, Rafael Mota com 15,1, é um empate técnico, né, Daniel?
Isso.
E Samanda com 11,9. Então você tem aí os três, dois da esquerda, não é? E um da direita disputando aí um terceiro lugar.
Desses cinco, quem não são os conhecidos? Samanda e Coronel Hélio.
Isso.
Eles vão subir, acredito que eles vão subir, porque a Samanda, eu até disse aqui, ela só conhecida em Natal e talvez nem Natal toda. Coronel Hélio ainda está muito na bolha. E inevitavelmente, na medida em que Álvaro subir, Stevenson está com uma boa votação, ele colando, o pessoal vai alinhar o voto. Por quê? Porque o eleitor bolsonarista, ainda que ele seja minoritário, ele é de uma convicção absoluta.
Isso.
Então, assim, eu vi, por exemplo, uma fala do deputado estadual, acho que Lucas Bov, dizendo o seguinte: Eu voto em Flávio Bolsonaro porque ele é ladrão, ele é corrupto, mas é cristão.
Mas é cristão.
Então não querem saber de evidência, saber, né? De se fez, se não fez.
Era
é do meu
mentira.
Lado, é eu voto.
Isso. É aquela então mentalidade doidinha dos pão, né?
Ele vai subir. E aí, se a esquerda não se articular,